Nós estamos no capítulo 3 de Juízes. Se você tem as duas folhas que nós estamos usando, né, 17 e 18, para acompanhar esses ciclos, nós já falamos sobre o primeiro ciclo com Otniel e começamos a falar um pouco sobre Eude e o rei do Moabita, que significa aquele rei gordo. Então pegue agora a sua folha 17, onde nós vamos anotar quem era o opressor, quantos anos, né, para a gente completar essa parte do ciclo. Então nós estamos no segundo ciclo. O opressor aqui era Eglon, o rei dos Moabitas. Eglon, o rei dos Moabitas. Por quantos anos ele oprimiu o povo de Israel? Quantos anos? Juízes 3:14. Quantos anos? 18 anos. Então aqui nós vamos ter, depois a gente vai acompanhando, quantos anos foi a opressão do primeiro ciclo? 8. Quantos anos o segundo ciclo? 18. Deus tem uma maneira, nem sempre vai ter que ser proporcional, mas pelo menos do primeiro para o segundo nós podemos ver que se a lição não foi bem aprendida em 8 anos, Deus pode aumentar a dose. Então, nos ciclos da sua vida, tome cuidado, porque a segunda dose pode ser mais pesada do que a primeira, né? Quando nós afastamos daquele amor, daquela paixão por Deus, Deus pode mandar um remédio um pouquinho mais duro para nós reagirmos e voltarmos a Ele. Então, o segundo ciclo foram 18 anos de opressão. Quem foi o juiz que Deus levantou? Eude. Eude, ele era da tribo de Benjamim. Eude era da tribo de Benjamim. E o número de anos, na última coluna, é o número de anos que houve paz depois da libertação. Isso está lá no versículo 30, Juízes 3:30, que a terra teve sossego por 80 anos. 80 anos. Okay. Agora voltando então para a sua folha 18, vamos só marcar as referências aqui, mais ou menos nós queremos agora marcar as referências deste ciclo. O ciclo faz quantas partes, quantos passos fazem parte do ciclo? 5 passos, que você também tem na folha 17, né? Então, o primeiro ponto do ciclo é quando o povo se afasta do seu amor por Deus, às vezes fala que eles esqueceram de Deus, às vezes fala várias coisas, né? Aqui no capítulo 3, versículo 12, o que diz? Que eles tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Mas lembre que nós estudamos os ciclos, é importante lembrar que o que causou o ciclo, que causou a opressão, não é propriamente, a raiz não é só que eles fizeram mal, a raiz, que não repete aqui, mas que explicou antes, a raiz é que eles esqueceram de Deus, eles esqueceram do seu amor por Deus. Então, antes de você fazer alguma coisa, antes de pecado, de coisas erradas entrarem na sua vida, antes disso, é o seu amor esfriando. Isso é sempre a causa, sempre o que acontece na nossa vida. Mas aqui, então, a referência aqui é Juízes 3:12, é o primeiro ponto do ciclo onde eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. O que é o segundo ponto do ciclo? A opressão, né? Também está no versículo 12. É 13:14. 13:14 começa no 12, que Deus fortaleceu a Eglon, mas 13:14, que principalmente 14 fala, os filhos de Israel serviram a Eglon 18 anos. Então aqui nós temos a opressão e por quanto tempo durou. A terceira parte do ciclo, que é uma das coisas mais importantes, o que, que é? Quando depois da opressão, e essa é a pergunta também que devemos fazer, quanto tempo leva quando as coisas não estão fluindo na sua vida, quando Deus não está visitando a sua vida? Sabemos que a nossa vida cristã não é sempre bênção, alegria, tudo 100% assim como a gente gostaria, mas existem momentos, não estou falando assim, hoje eu não estou sentindo tão bem, não é questão assim de sentimento, é uma situação na sua vida em que realmente você não está fluindo, Deus não está abençoando, Deus não está sorrindo para a sua vida. Isso não tem a ver diretamente com sentimentos, porque às vezes você pode não sentir tão alegre, mas sua vida está firme, sua vida está dentro dos propósitos de Deus. Então isso é um assunto profundo, mas precisamos ter discernimento para entender o que está realmente acontecendo na nossa vida. Mas quando a sua vida está sob uma certa opressão, né? Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, porque aqui os filhos de Israel começaram a pagar tributo, então eu quero falar sobre isso daqui um minutinho, mas quando a sua vida está, Deus está permitindo, Deus permite isso, mas a sua vida está, não está frutificando, não está fluindo dentro da presença de Deus, nós temos muitas vezes uma capacidade errada, essa perseverança, não é a perseverança certa, nós temos uma capacidade muito errada de continuar aguentando. Bom, tem que aguentar, tem que continuar, não sei o que está acontecendo com a minha vida, mas eu vou continuando, e Deus está lá esperando quanto tempo vai levar para chegar ao terceiro ponto do ciclo. O que é o terceiro ponto? Quando nós clamamos ao Senhor. Porque o que causou o ciclo? Nós esquecemos do nosso amor por Deus. Então, para que Deus manda a opressão? Para que nós voltemos ao Senhor, para que nós nos apaixonemos de novo, para que nós possamos dizer, não só assim, Deus, perdoa aquilo que eu fiz. Se nós pudéssemos entender, Deus quer que você se arrependa por isto e aquilo e tudo que está errado na sua vida, mas por trás, muito mais forte do que isso, Deus está querendo que você chegue ao ponto, Deus, no fundo, o meu coração ficou frio, o meu coração não está amando ao Senhor. Isso é o que alegra o coração de Deus, quando você volta à sua paixão, quando você volta ao seu primeiro amor. Então, quando nós clamamos ao Senhor, tem duas maneiras, infelizmente no livro Juízes nós temos falado que o povo clamava por qual motivo? E por qual motivo hoje o povo de Deus mais clama? Por qual eu tenho falado que hoje no cristianismo, pelo menos nos países ocidentais onde a gente conhece, eu sei que tem coisas que Deus está fazendo na China, onde tem perseguição, eu creio que a situação é bem diferente, mas nos países onde há liberdade, nos países que nós, nosso país, o Brasil, existe né, às vezes até nós usamos a palavra avivamento, números tremendos, pessoas se convertendo a Deus, mas a maioria, infelizmente, a maioria das pessoas que estão vindo ao Senhor, ou até nós que já temos experiência com o Senhor, estamos buscando ao Senhor, clamando nesse ponto 3, mas clamando por um motivo não totalmente certo. Por quê? Nós estamos pedindo a Deus a libertação da opressão. Então nunca antes, você pode estudar a igreja, a história da igreja, nunca antes a igreja entendia que conversão era uma forma de você conseguir a bênção de Deus para você não ter problemas, para você não ter enfermidade. Você pode estudar a história da igreja, não era assim a conversão, as pessoas não vinham para achar Jesus porque achavam que era um escape, que era uma forma de sair de alguns problemas, era uma forma de você ter uma vida mais próspera, uma vida mais em paz, uma vida mais tranquila. Essa não era a tônica do Evangelho. Hoje isso está muito forte, Muitas pessoas, você fala de fazer campanha, fala de vir e buscar a Deus para ter libertação de doenças, de opressão, de problemas financeiros, etc, etc. Vêm multidões de pessoas. E não é errado, porque nós até, não vou voltar agora, mas naquelas passagens que nós lemos nos Salmos, em Neemias, quando fala sobre a fidelidade de Deus, Deus fala assim que todas as vezes que o povo dele clamava a Deus por causa da opressão, Deus libertava. Mas isso não significa que Deus fica contente. Será que a gente consegue entender que existem momentos quando você busca Deus e você fica contente e Deus não fica? Mas como pode? Você fica contente porque o seu problema foi resolvido. E Deus é fiel, ele falou, vou fazer isso. Nós temos 7 ciclos só no livro de Juízes. Cada vez vinha opressão, cada vez eles clamavam, cada vez Deus libertava. Só que Deus não ficava contente. Por quê? Porque eles não voltavam a Deus de todo o coração. Eles ficavam livres do problema e voltavam a fazer o que faziam antes. Às vezes tinham paz por 80 anos. O que quer dizer isso? Por algum tempo eles se seguraram, por algum tempo eles não voltaram à idolatria, mas não voltavam. Às vezes uma geração, 80 anos é bastante tempo, talvez uma geração ficava firme, realmente amava a Deus de uma forma maior, mas a outra geração, os pais não passavam para os filhos, alguma coisa falhava e o ciclo começava tudo de novo. Então Deus não fica contente só de saber que o povo dele se libertou da opressão. Deus quer que o nosso coração volte para Deus. Ele tem outras coisas para fazer. Você acha que Deus está esperando? Vamos pensar agora na nova aliança. Você acha que Deus está esperando para enviar Jesus de volta, para consumar o seu plano na terra? O que que Deus está esperando? Será que Deus não tem mais nada para fazer na terra do que passar esse ciclo, esse plano que a gente vê aqui no livro de Juízes, que eu tenho dito que acontece na igreja, acontece na nossa vida? A nossa vida é uma história de ciclos. Tem momentos na sua vida que você estava assim, apaixonado por Deus, depois tem momentos que esfria, depois você volta. Nossa vida é constituída de ciclos também. E será que Deus não tem mais nada na vida para fazer do que assim, bom, agora eles estão quentes, agora estão frios, eu vou esperar. A história é ciclo. Será que é isso que Deus quer? Não, Deus tem um plano. É como, com essa figura do ciclo, você tem que entender que o plano de Deus, isso aqui foi uma coisa muito interessante, a gente visualizar isso. O ciclo, como a própria palavra diz, é um círculo. E o círculo sempre repete. Então começa, você pode ver no seu círculo aí, 1, 2, 3, 4, 5, começa um de novo, 1, 2, 3, 4, 5, e vai repetindo. O plano de Deus não é um círculo, o plano de Deus é uma linha, que tem um ponto de partida e tem um alvo. Deus tem um alvo, Deus tem um plano para cumprir na terra. E enquanto nós estamos fazendo esse ciclo, o que nós estamos fazendo? Nós não estamos andando, nós estamos parados no mesmo lugar, nós estamos rodando, nós estamos patinando, nós estamos sem sair do lugar. Então essa visão que nós precisamos ter, que o plano de Deus é uma reta, tem um ponto de partida e tem um objetivo, e Jesus não vai voltar enquanto o plano de Deus não chegar ao seu objetivo. Tem muitas coisas no plano de Deus que são um mistério, nós não sabemos, por isso que nós não sabemos quando Jesus vai voltar, mas nós precisamos entender que Deus tem um objetivo, Ele tem um plano. E no Velho Testamento, já antecipando, no Velho Testamento, como é que esse ciclo foi quebrado? Um pouquinho na frente, depois de Juízes, tem um livro de Ruth, que faz parte do tempo de Juízes. Depois do livro de Juízes, vem um livro de 1 Samuel. E quem que vai surgir como o primeiro rei, segundo o coração de Deus? Não o primeiro rei, mas o primeiro rei, segundo o coração de Deus, foi quem? Davi. Davi é uma figura de Jesus, ele quebra o ciclo. O plano de Deus dá um salto para frente. o ciclo é quebrado e alguma coisa nova acontece. E Davi enxerga a casa de Deus, e Davi enxerga o reino de Deus, e vem Salomão, que representa o reinado de Deus na terra. Então, uma coisa nova acontece, o ciclo é quebrado. E nós estamos vivendo hoje, no século 21, Deus tem algo para fazer. Ele diz, eu não quero também que a história da igreja sejam ciclos intermináveis, eu quero chegar a um ponto. Então, isso nós temos que estar sempre repetindo, porque o livro de Juízes tem esta mensagem. E eu disse na última aula que o livro de Juízes tem esses detalhes, essas histórias, que até nos assustam com seus... Por que precisa descrever? Que coisa triste, que coisa feia, que coisa que nos causa até uma repugnância. Por quê? Porque esses ciclos, a carne humana, a carne no plano de Deus, esse rei gordo, a carne fede, a carne representa algo que para Deus é terrível. Então, isso, por isso o livro de Juízes tem histórias tristes, tem histórias macabras, tem histórias repugnantes, tem histórias terríveis. Por quê? Porque retratam a história daquilo que acontece quando nós ficamos nesse círculo. É triste, é terrível. As coisas que já foram praticadas e as coisas que hoje são praticadas no nome do cristianismo, no nome da igreja de Jesus, as coisas que o mundo vê em nós, são coisas terríveis. E por isso que o mundo não acredita muito em reino de Deus, em povo de Deus, eles acreditam em muitas religiões, porque eles não veem algo diferente. Então, o livro de Juízes tem esses detalhes para nos mostrar o que é realmente que acontece quando o povo de Deus sai do seu plano. Então, terceiro ponto é o clamor a Deus. Está no versículo 15, Juízes 3:15. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E o quarto ponto também está no versículo 15. Porque quando eles clamam, o que Deus faz? Ele levanta um libertador. Então, no versículo 15 também, Deus levanta um libertador. E o último ponto, o ponto 5 do ciclo, é o descanso que nós encontramos no versículo 30, Juízes 3:30, que a terra teve descanso durante 80 anos. Ok, na aula passada nós falamos um pouco sobre o significado da carne, não vou repetir isso, nós lemos lá em Filipenses 3, onde Paulo falou que ele podia confiar na carne. A carne nesse sentido não representa pecado, não representa aquilo que nós poderíamos considerar como pecados grosseiros, como pecados que nós imaginaríamos que seria carne. A carne muitas vezes... É aquela confiança na própria capacidade. Paulo falou como ele era fariseu, como ele era irrepreensível segundo a lei. Então ele mostra que a carne que desagrada tanto a Deus, muitas vezes são os nossos próprios esforços para fazer a vontade de Deus. Então isso é uma coisa muito séria, e lemos também como a carne nos torna insensíveis. Como a carne nos torna pessoas que não conseguem enxergar, somos insensíveis. Então, agora vamos ver um pouco melhor essa história, com esse entendimento de que o rei de Moab, aquele rei gordo, representa a carne não é a carne de quem não conhece a Deus, mas é a nossa carne religiosa, a nossa carne que quer apresentar coisas a Deus, que Deus fala assim, não serve. A única coisa que serve para Deus é o que o Espírito de Deus faz na nossa vida, Jesus habitando em nós. A única coisa que serve para Deus. Então vamos ver aqui na sua folha 18, nós colocamos alguns itens, né, para estudar essa libertação, essa história. A letra número 2, letra B, nós já falamos então que o rei gordo representa a carne, né, esse item nós já falamos. Vamos voltar na letra A, sobre o fato de Eude ser canhoto. Versículo 15, né? Juízes 3:15. Depois então que eles estavam servindo aos moabitas durante 18 anos, lembra também que Deus fortaleceu os moabitas, isso é outro ponto que temos que estar sempre enfatizando, tem coisa na sua vida que não foi o diabo que pôs, pode ser assim, as coisas estão desandando na sua vida, quem sabe financeiramente ou em outro sentido, pode ser assim que a sua vida está assim, você sente que as coisas estão erradas, e você fala assim, isso é uma estratégia do inimigo, o diabo está tentando me derrotar, e na verdade não é, Deus fortaleceu Moabe, Deus mandou Moabe, e tem muitas passagens na Bíblia onde você pode comprovar isso. Deus fala assim para o rei de Babilônia, eu levantei você, eu trouxe você, eu dei a você o poder, é uma coisa tremenda. Jesus falou com Pilatos, você não podia fazer coisa nenhuma se do alto você não recebesse esse poder. Então Jesus nos ensina, Pilatos está lá mandando Jesus para a cruz e Jesus disse, ninguém, você não podia fazer nada comigo se não fosse Deus te dando o poder. Que coisa interessante, embora Satanás seja o príncipe desse mundo, nada pode acontecer se não for por Deus, precisamos crer nisso. Agora, se isso é verdade, então as coisas que acontecem na nossa vida, não precisamos aceitar, não é assim, ah, eu preciso me resignar, ah, o cristão tem que passar por sofrimento, isso é o outro extremo. Tem gente que fala assim de prosperidade, fala assim, se você tiver fé, você nunca é doente, você nunca passa nenhum problema, tá, se você está passando algum problema, você está faltando com a fé, isso não é verdade. Mas por outro lado, aqueles que falam assim, ah, eu estou passando por tanta provação, e o cristão tem que passar mesmo, eu tenho que me resignar, isso também não é verdade. Quando Deus manda o rei dos moabitas, o que nós temos que fazer? Clamar a Deus. Porque Ele é a causa, Ele é a causa. Então, se alguma coisa está acontecendo na minha vida, que não é a perfeita vontade de Deus, eu leio na palavra de Deus que Deus me ama, que Deus quer o meu bem, que Deus quer a minha prosperidade interior, Ele quer a minha estabilidade, Ele quer que eu dê fruto, Ele quer que eu glorifique a Deus, e isso não está acontecendo na minha vida, eu devo clamar a Deus para saber o que está acontecendo, e de onde vem isso? Então, o fato de que Deus enviou o rei dos moabitas nos mostra que Deus está por trás de todas as coisas que acontecem na nossa vida. Agora, versículo 15. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou-lhes um libertador, Eude, filho de Gera, benjamita, homem canhoto. Por que que fala que ele é canhoto? Bom, esse fato dele ser canhoto vai ser um ponto importante na história, né? Porque ele vai preparar uma espada, ele vai cingir do lado direito para que ele possa pegar com a mão esquerda, né? E faz parte do plano. Mas o que nós queremos colocar, nós queremos ver aqui, é outro traço que vai se repetir durante todo o livro de Juízes. Deus levanta pessoas que são... Quem que era Eude? Eude era da tribo de Benjamim. Ele não tinha nenhuma procedência, ele não era filho de alguém famoso, ele não era de uma família real, ele não tinha nada. E além de não ser nada, ele era canhoto. O canhoto, ele era considerado, às vezes até hoje, né, acontece isso, o canhoto é considerado uma pessoa assim, meio desajeitado, né, ele é considerado uma pessoa que não tem a mesma... capacidade, ele não é tão destro, ele não é tão habilidoso, normalmente, né, e naquele tempo, a outra coisa interessante, Benjamim, o nome Benjamim, quando o pai Jacó colocou o nome sobre ele, porque a mãe Raquel morreu dando à luz, e ela até colocou o nome Benoni, uma coisa assim, filho da minha tristeza, da minha dor, né? Só que, porque ela estava morrendo, só que o pai não quis aquele nome, porque ele era, né, era o segundo filho da mulher que ele amava, então ele pôs Benjamim, Benjamim significa filho da minha destra, porque o pai abençoava com a mão direita, então ele era filho da bênção, mão direita, então o nome Benjamim significa filho da bênção, da minha mão direita, que eu vou dar a minha melhor bênção. Né? Lembro quando José, irmão de Benjamim, ele trouxe os dois filhos dele para Jacó abençoar, né? Efraim e Manassés. Manassés o mais velho. Então Jacó não estava enxergando assim, ele trouxe Manassés o mais velho para o pai abençoar com a mão direita. E Efraim, o filho mais novo, para ser abençoado com a mão esquerda. Mas Jacó, que estava cego, estava muito vivo, muito, né, ele estava sentindo a direção de Deus, ele fez assim, ele cruzou os braços, que o pai orientou, colocou o filho na direção da mão direita, mas ele pegou a mão direita e pôs sobre o filho mais novo, pegou a mão esquerda, e o pai falou assim, o José falou assim, não é assim, ele falou assim, não, eu sei o que eu estou fazendo, né? Então tudo isso mostra assim, que a mão direita é a bênção de Deus, e você pode seguir isso na Bíblia, a mão, a destra de Deus, a mão direita de Deus, e Eude não foi o único benjamita canhoto. Depois tem uma história, inclusive provavelmente, nós vamos estudar essa história depois, porque lá ao fim, a última coisa que acontece no livro de Juízes é uma guerra civil terrivelmente sanguinária em que a tribo de Benjamim quase que é exterminada. É a última história do livro de Juízes. Mas provavelmente, como cita o sacerdote Finéias lá, provavelmente essa história já tinha acontecido aqui. Sobraram 600 homens só, da tribo de Benjamim inteirinha, sobraram 600 homens. E Eude, então, quando Deus levantou Eude, provavelmente essa história já tinha acontecido. A tribo de Benjamim, então, era a tribo mais debilitada de Israel. Era uma tribo que quase foi exterminada. Graças a Deus que não foi, porque o apóstolo Paulo veio da tribo de Benjamim. Amém? Deus não permitiu. Mas aqui também Deus levantou, e lá também naquela história fala que tinha quase que um exército inteiro de Benjamim, que todos eram canhotos. E depois fala na época do rei Davi, alguns daqueles que apoiaram Davi eram da tribo de Benjamim, Saul, né, era da tribo de Benjamim, e eram canhotos. Então, o filho da destra, Benjamim, ele tinha uma porção de descendentes, quase todos, eram canhotos. Outra coisa interessante, o nome canhoto, a palavra canhoto, no hebraico, é a origem das coisas, né? O nome canhoto significa impedido. Era uma pessoa que dá até a ideia assim, de que a mão direita estava assim como se fosse paralisada, impedida, ele não podia usar a mão direita, então tinha que usar a mão esquerda. Essa palavra, isso para eles era assim, tão estranha, uma pessoa usar a mão esquerda, que ele só podia ser doente da mão direita para ter que usar a mão esquerda. Então eu estou dizendo tudo isso para dizer o seguinte, Deus, no livro de Juízes, nas opressões, nas libertações que Deus fazia, ele fazia questão de usar as coisas fracas. Ele pegou um homem de uma tribo quase exterminada. Ele pegou um homem que não tinha a habilidade, que as pessoas falam assim, se alguém vai entrar na presença, não sei se você já conhece essa história, ele vai entrar na presença do rei de Moabe, ele vai ser super corajoso, porque sozinho o rei ali tinha todos os seus soldados, seus protetores, sua guarda e tudo, sozinho esse homem vai entrar na presença do rei, vai matá-lo e vai sair como se tivesse simplesmente falado com o rei, ele vai sair sozinho. Ele teve uma coragem tremenda, mas ele não foi a pessoa que você imaginaria, ele não era uma pessoa destra, ele não era uma pessoa normal, ele não tinha as capacidades normais, Deus pegou uma pessoa canhota, uma pessoa impedida, que significa canhoto, ele era uma pessoa impedida, uma pessoa com defeitos, uma pessoa sem os talentos normais, uma pessoa que não tinha capacidade, e durante todo o livro de Juízes nós vamos prestar atenção nisso, guardem isso, Deus vai sempre usar alguma coisa estranha, Deus sempre vai usar alguém ou alguma coisa. De repente, em vez de uma espada, eles vão usar um outro instrumento que não tinha nada a ver. Deus sempre vai usar instrumentos para a libertação que não seriam os instrumentos normais. E para isso, nós vamos, guardando o lugar aqui, em Juízes, que já vamos voltar, nós vamos para 1 Coríntios, que eu quero que vocês vejam isso como plano de Deus, como Deus, vocês, Com certeza vocês já ouviram, já viram isso muito, mas nós precisamos sempre repetir isso. Nosso coração tem que estar sempre lembrando: será que Deus pode me usar? Não é quando você pensa assim, será que Deus pode me usar? O que você pensa? Ai, será que eu tenho um dom? Será que eu tenho uma capacidade? Será que Deus me deu eloquência para pregar? Será que Deus me deu inteligência? Será que Deus me deu uma voz para cantar? Será que Deus me deu uma capacidade de tocar um instrumento? Nós sempre pensamos que para Deus usar alguém, ele tem que ser alguém acima da média. Você não pensa assim? E quando você pensa assim, ah, eu sou alguém que não tem talento nenhum. Eu não sou bom para pregar, eu não sou bom para cantar, eu não sou bom para evangelizar, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. E Deus usa exatamente isso. Se nós pudéssemos entender, se nós pudéssemos ver, Deus ama pegar alguém que não tem capacidade, porque aí ele é glorificado. Eu costumo dizer que quando fala na Bíblia que tinha uma mulher estéril, pode se preparar que tem alguma coisa boa que vem aí, não é verdade? Tem uma mulher estéril, ela não só vai ter um filho, mas ela vai ter um filho que vai ser diferente. Por quê? Ela não é normal, ela não é uma pessoa simplesmente que tem todas as capacidades, ela tem uma deficiência. Então veja o que Deus fala, o que a palavra de Deus fala para nós. Em 1 Coríntios, capítulo 1, vamos começar, essa passagem aqui é muito importante, é a mais clara, tem muitas passagens na Bíblia que falam sobre este princípio, mas aqui está muito claro. Capítulo 1, versículo 17, pois Cristo enviou-me, o apóstolo Paulo está falando, não para batizar, mas para evangelizar, não com sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Quanto mais sábio, quanto mais eloquente, quanto mais capacidade você tem, mais você está invalidando a cruz de Cristo. Se você tem, Deus já usou pessoas sábias, já usou pessoas inteligentes, mas essas pessoas às vezes têm que passar por um período maior de quebrantamento, até que eles possam entender mesmo que a sua carne, a sua capacidade normal não vale para Deus. Então, vamos ouvir com atenção o resto dessa passagem. Pois a palavra, versículo 18, a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor desse século? Não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Pense comigo, nessa época de Cristo, dos apóstolos, quais eram os países que eram importantes? Vocês têm ideia? Quais eram os países? Bom, o império era Roma, né? Dominava o mundo. Mas qual era o centro da inteligência, da sabedoria? Grécia, né? Os gregos. E Deus não usou para trazer Jesus, não usou para trazer o apóstolo Paulo, não usou para trazer a igreja, nem Roma, nem Grécia, nem algum outro lugar que fosse importante. Ele pegou os judeus, que não se sobressaíam nem com poderio militar, nem com sabedoria humana, não são reconhecidos pelo mundo hoje como filósofos gregos, eles não são reconhecidos, mas Deus pegou a sabedoria deste mundo, a Grécia, a força de Roma e confundiu tudo. O império de Roma, o poderio que o mundo nunca tinha visto igual, o império romano disse, esta religião nós vamos exterminar. Nós vamos acabar, isso aqui não pode existir, o Deus é o imperador, e etc, etc. Eles não conseguiram acabar com os cristãos, eles não conseguiram o poderio mais forte do mundo, daquela época, a inteligência dos gregos, A força dos romanos não conseguiu acabar com a igreja. E hoje, no mundo moderno, a Rússia, a China, potências tremendas, que tinham como plano, estratégia, acabar com a igreja, não conseguiram acabar com a igreja. Na China, o país mais populoso do mundo, eles tentaram acabar com a igreja lá tem 50, 60, ninguém sabe quantos milhões de cristãos fervorosos, mais puros do que nós, porque vivem em maior adversidade, eles não conseguem acabar. A China, eu acho que eu já mencionei isso, quando os comunistas tomaram conta da China, eles prepararam, eles não foram assim, vamos perseguir assim de qualquer jeito, eles fizeram um plano. Durante 3 anos, os comunistas não perseguiram, não colocaram, salvo algumas exceções, sei lá, mas de maneira geral eles não colocaram ninguém na prisão, não perseguiram a igreja, as igrejas continuaram, mas eles estavam fazendo o levantamento, todos os líderes, todos os pastores, todas as igrejas, fazendo o registro, nome, endereço, tudo. Dentro de pouco tempo, não sei se foi questão de dias ou meses, eles foram, depois de 3 anos, eles tiraram de todas as igrejas os líderes, deixando a igreja sem líder. Conseguiram acabar com a igreja? Não conseguiram. A igreja continuou, fecharam templos, fecharam estruturas, organizações, e a igreja continuou. Deus usa as coisas pequenas. Versículo 21. Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus por sua própria sabedoria, aprouve a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Os judeus pedem sinal, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo, crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gregos, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, pois a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Ora, vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne. Está vendo essa palavra carne? Carne não é, assim, no uso da Bíblia, assim, não é assim necessariamente uma coisa ruim, mas é o natural, é o natural. Não são muitos sábios segundo a carne. Você é gordo ou você aprendeu a levar a carne para a cruz? Você aprendeu a não depender da carne? Isso que é a pergunta. Então, não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Versículo 27, Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus, ele vai assim, Paulo aqui tá inspirado. Não são as coisas fortes, são as coisas fracas, não são as coisas sábias. E ele vai além no versículo 28, Deus escolheu as coisas vis deste mundo, as desprezíveis, as coisas que não são. Você é alguém que não é, você não existe, você não representa nada, você não é alguém, você não é alguém. O mundo, o mais importante no mundo é você é alguém. Mais importante é você criar uma identidade, ser uma pessoa, ter alguma coisa, impressionar pelo menos um círculo. A história é contada também lá na China, daquele irmão que Deus usou tanto, os livros, tem abençoado o mundo inteiro, Watchman Nee. Ele se converteu enquanto era um aluno universitário, ele era uma pessoa inteligente, tinha um futuro promissor. E conta-se que alguns anos depois da conversão, ele encontrou-se com um dos professores dele da faculdade. E o professor, como seria mais natural, um aluno inteligente, lembrava da inteligência dele, ele perguntou para o Watchman Nee, ele falou assim, e aí, o que você está fazendo? O que você é? Você deve ser, sei lá, um dono de empresa, um cientista, alguém. E eu não sei as palavras que o Watchman Nee usou para descrever o que, ele não era, mas eu sei que, não, né, não sou isso, não sou aquilo, né? E o professor olhou para ele e falou assim, você quer dizer que depois de todos esses anos, você não é nada? E na hora, assim, aquilo abate. Acho que ele nem teve, assim, muita resposta. E ele foi embora e ficou assim, eu não sou nada. Ai, meu Deus, eu não sou nada. E depois, de repente, ele viu, eu não sou nada. Eu não sou nada, que maravilha. Deus, que é isso da minha vida, eu não sou nada. Deus usa as coisas que não são. E ele entendeu que este era o propósito de Deus. Mas na hora aquilo ali ficou uma coisa assim para o mundo. O que, você é? O que, você fez? O que, você se tornou? E Deus usa as coisas que não são para confundir as coisas que são. Para aniquilar, para que, versículo 29, para que Deus faz isso? Para que ninguém se glorie perante Ele, mas vós, que não sois nada, não sois sábios, não sois fortes, não sois nada, vós sois dEle, em Jesus Cristo, o qual Jesus para nós foi feito por Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Amém? Esta é a mensagem, por isso que Deus usou Eude, um canhoto, um homem impedido. Não é maravilhoso isso? Deus usou um homem canhoto. Um homem, essa palavra significa impedida. Uma pessoa que não tinha as capacidades normais, mas Deus usou. Então, irmãos, guarde essa lição com você. Eu sei que você já ouviu isso, você já sabe disso na sua mente, mas nós precisamos disso sempre retornando. Isso não significa que aquele que conhece Jesus não estuda, nunca procura trabalhar, não é nada disso. Nós não confiamos na carne e Deus tem um plano para as nossas vidas. Deus tem um plano para a sua vida, para a minha vida, para seus filhos. Nós temos que ter isso em primeiro lugar. Que o que Deus vai fazer com a nossa vida não depende de todas as nossas qualificações naturais, mas depende de Deus nos pegar a nossa deficiência e falar assim, eu vou mostrar a minha glória através disso que não é, através daquilo que não é. Então vamos voltar para Juízes. Ainda no versículo 15, Juízes 3, versículo 15. Então Deus levantou Eude, então o fato de ser canhoto representa essa deficiência que Deus quer usar. Ainda no versículo 15 diz, no final do versículo 15 diz, por intermédio dele, de Eude, os filhos de Israel enviaram tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Agora eu quero pensar com vocês um pouquinho, nós vamos demorar um pouquinho nesse, alguns desses primeiros, bom, cada história é diferente, mas alguns aspectos do ciclo são iguais. Então, eu parei nessa questão da deficiência para mostrar, isso vai acontecer em quase todos os juízes, todos os libertadores, eles vão ter essa mesma característica. Então, a gente vai sempre chamar atenção para isso, mas não vamos tomar tanto tempo. Outra coisa que acontece sempre é que quando há opressão, o povo de Deus paga tributo. O que quer dizer isso? Eles tinham que, eles estão na terra prometida, a terra prometida representa nossa herança, é nossa herança aqui, não é lá no céu, e a nossa herança significa o fruto do Espírito, a vida de Deus operando, que alimenta as nossas vidas e alimenta as vidas que estão perto de nós. Isso é terra prometida. É vida, vitória, fruto espiritual, é isso que representa, ministérios, dons, vida transformada, é tudo isso, essa é a nossa herança. Só que quando vem a opressão, em vez de nós, qual que era o plano de Deus? As pessoas iriam plantar e colher, e o que, eles iam fazer com a produção, com o resultado, com a lavoura, com os frutos da terra, o que, eles iam fazer com isso? Eles iam dar a Deus, primeiro lugar e depois eles iam ter todas as suas necessidades supridas. Então agora também nós vamos ter que ir para o livro de Oséias e vamos ver o que Deus fala sobre esse aspecto. O livro de Oséias, primeiro profeta menor depois de Daniel. O profeta, todos os profetas usavam essa figura do amor para Deus, né, o amor entre Deus e seu povo, para falar, para a necessidade deles voltarem para Deus. É um tema na Bíblia muito forte, mas o livro de Oséias, como ele é curto e ele é bem assim específico nisso, é um dos melhores livros para você ver essa história de amor entre Deus e seu povo. O livro de Oséias é maravilhoso. E ele, então, quando você vê ele falando sobre que o povo de Israel foi como uma prostituta e tal, você lembra disso. Por que ele usa essa figura? Justamente porque para Deus o mais importante é o amor. Então, no capítulo 2, Oséias 2, eu não vou ler tudo, mas ele, assim, o capítulo inteiro ele está falando sobre essa relação de amor e como o povo se prostituiu, quer dizer, foi atrás de outros deuses, né? No versículo 5, né? Ela disse: irei atrás dos meus amantes, que me dão o meu pão e a minha água. Você percebe o que o povo está fazendo? Quem que dá a frutificação para as nossas vidas? Quem que dá? Deus. Ah, todo mundo concorda comigo, claro que é Deus. Mas sabe aquele pensamento sutil que começa a entrar no nosso coração? É a carne. O que a carne diz? Eu sou inteligente, eu sou capaz, porque eu vou, e eu trabalho, e eu faço isso, e eu sempre fiz. A gente nem percebe. As pessoas começam a falar com a gente começa a falar assim: sabe o que eu fiz? Né? Sabe o que eu fiz? Nós estamos sempre contando vantagens, sempre falando do que nós fomos capazes, né? Principalmente os homens, né? Isso é coisa assim, né? Nós estamos sempre falando daquilo que nós fomos capazes. A coisa mais vergonhosa para o homem é não poder, como a história que acabei de falar de Watchman, a coisa mais vergonhosa para um homem é dizer: eu não sou nada, nunca consegui fazer nada. Não é terrível? É uma vergonha a gente ter que falar: trabalhei, não deu certo, abri uma firma, faliu. Isso aí é uma vergonha. Um homem falar que ele não consegue fazer as coisas é uma vergonha. Mas o povo de Deus, eu estou falando de coisas materiais, mas lembra que isso tem uma aplicação espiritual. Nós estamos falando principalmente do lado espiritual. Que fruto que você tem na sua vida? Veio de você, da sua oração, do seu jejum, da sua dedicação, porque você sempre... Ou isso tudo é misericórdia de Deus na sua vida? Então você percebe aonde começa o que Deus chama de prostituição. Aonde começam os outros amantes? É quando você fala, Israel está dizendo aqui, ó, versículo 5, irei atrás de meus amantes, que me dão meu pão, minha água, minha lã, meu linho, meu óleo, minhas bebidas. Nós temos os deuses deste mundo. Nós achamos que o patrão, que o dono, sei lá, alguém tem as chaves da nossa vida. Nós achamos que alguma outra coisa além de Deus é a causa da fonte, tanto material como espiritual, na nossa vida. E Deus chama isso de ir atrás de outros amantes, achar que outros, qualquer outra coisa, sua própria capacidade, ou você tem que fazer isso, ou fazer aquilo. Quem manda na sua vida? De onde vem a fonte? É o seu patrão? É ele que está segurando para você não ser promovido, para você não ter o salário? Entende? Ou qualquer outra pessoa, qualquer outra força... E espiritualmente também, de onde vem a fonte da prosperidade? Então, ele fala aqui que eles vão atrás. E Deus fala no versículo 6, portanto, Deus falando, cercarei o caminho dela com espinhos. Levantarei um muro contra ela, para que não ache as suas veredas. Você está percebendo o que eu tenho falado? De onde vem a opressão? Quando você acha que a sua fonte vem de outro lugar, Deus começa a cercar o seu caminho e você se perde. Tem alguém que se sente perdido por aí? Tem alguém que não sabe para onde está andando? Ah, é o diabo, é o diabo. Não, Deus fala, eu cercarei, eu cercarei. Qual que é a solução? Clamar a Deus, voltar a Deus. Então, eu cercarei o seu caminho, levantarei um muro, etc. Versículo 7, ela irá em seguimento de seus amantes, mas não os alcançará. Você busca coisa, você busca a sua... Né? Tem pessoas que às vezes a gente fala assim, olha, você precisa buscar a Deus. Fala assim, olha, eu não posso buscar a Deus, eu primeiro tenho que colocar em ordem minha vida material. Eu sei que você nunca falou isso, nem nunca ouviu ninguém falar isso, mas existem muitas pessoas por aí que falam. Né? Primeiro eu vou colocar minha vida material em ordem, depois eu busco a Deus, agora eu não tenho tempo. Né? E ele fala, vocês vão em seguimento de seus amantes, mas não os alcançará. Buscá-los-á, mas não os achará. Então dirá, isso que Deus está esperando, então dirá, irei e voltarei ao meu primeiro marido. Voltarei ao meu primeiro marido, porque melhor me ia então do que agora. É uma motivação muito interesseira, não é? Muito interesseira, mas Deus usa isso. Quem sabe através disso, a gente acaba se apaixonando de verdade por Deus. Então ele usa isso para que nós possamos acordar, para que nós possamos dizer, eu vou voltar. Eu não estou falando de uma pessoa desviada. Eu estou falando de perder o nosso primeiro amor, entendem? Você pode estar sentado aqui todo domingo e em todos os outros cultos durante a semana e ter perdido o seu primeiro amor. Você pode ter perdido o seu caminho. Aliás, todos nós perdemos. Não é isso que diz em Isaías 53? Todos nós andamos pelo nosso próprio caminho. Não é verdade? Todos nós. Então, irei e voltarei ao meu primeiro marido, porque era melhor. Ela, versículo 8, ela não reconhece que eu lhe dei o grão, o vinho e o óleo, e lhe multipliquei a prata e o ouro que eles usaram para... Ah, então aí que está a raiz. Deus nos deu todas as coisas, nós pegamos as nossas coisas e demos não para Deus. Então, aí que está. Nós podemos, assim, o caso mais clássico, mais fácil de entender, é o dízimo. Mas, irmãos, eu quero sempre, isso aí é uma coisa que a gente tem que estar sempre voltando. Na nova aliança, se o povo, se nós, tivéssemos o coração que Deus quer, não precisaria falar de dízimo, sabe por quê? Porque a gente estaria sempre dando muito mais. Foi assim no Novo Testamento. O dízimo é o mínimo dos mínimos. Mas eu quero dizer que o que Deus está falando aqui não é só disso. Tem gente que acha, não, a minha vida está certinha porque eu pago o dízimo. Também não é só isso. Porque Deus está atrás do coração. Então, o dízimo é simplesmente uma das demonstrações que eu dou para Deus, que o meu coração é totalmente dele. Mas a minha vida não é 90% do que eu tenho é meu, e 10%, pelo menos isso eu entendi, 10% do que eu tenho é de Deus. Não é isso. 100% é de Deus. Eu dou 10% como ponto de partida. Mas na igreja do Novo Testamento não tinha necessitado. Eles não, quando tinha alguém passando falta, eles não viravam assim, ah, coitadinho, você está com problema? Vai lá falar com um dos presbíteros, com o pastor, com alguém que cuida disso. Eles não falavam assim. Eles tiravam do bolso, cada um, ninguém considerava aquilo que era, que tinha, como dele. Ele dava, tinha um fluir de amor. Isso é coisa assim, não só material. Isso tem a ver todos os, ele fala dos frutos, o grão, o vinho, o óleo, isso fala dos dons, isso fala da vida de Deus em nós, fala das coisas naturais, fala da família, fala de tudo, das capacidades, dos dons que você tem para trabalhar, em vez de nós usarmos o que nós temos para o reino de Deus, pessoas que têm dons e talentos, estão usando esses dons e talentos somente para o sistema deste mundo. Quando eu uso o que eu tenho, eu posso estar certinho, posso estar dando 10%, 15%, até 20% para Deus. Mas se a minha vida é vivida para mim mesmo, se eu não estou vivendo a minha vida para dar aquilo que eu tenho, para oferecer, para servir materialmente, talentos, tempo, da maneira que Deus coloca no meu coração, eu estou pegando o que Deus me deu e estou dando para Baal, porque Baal é o meu Deus, é um Deus que não é o Deus verdadeiro. Eu estou vivendo para mim, para minha glória, para minha gordura. Eu estou juntando para mim mesmo. E a pessoa que vive para o reino de Deus nunca fica gordo. Está sempre dando e tem uma coisa fluindo continuamente. Irmãos, o povo de Deus está pagando muito tributo para os deuses deste século. Compreendem o que quer dizer? Nós estamos pagando muito tributo. Quando as coisas que Deus nos deu, nós poderíamos estar dando para Deus, devolvendo para Deus. Então isso cobre uma coisa muito ampla, é glória, é ambição, é talentos, é dinheiro, é muita coisa envolvida. Nós estamos pagando, e Deus, olha o que ele fala no versículo 9, portanto, tirarei o meu grão ao seu tempo, e o meu vinho no seu tempo determinado. Como é que Deus vai tirar? Com juízo, com opressores. Eles não dão para Deus, Deus vai mandar os moabitas vão arrancar. Então o povo de Deus está pagando tributo para moabitas e para cananeus, para filisteus, para tudo isso, porque não está dando para Deus. Nosso tempo acabou, mas vamos lembrar, né? Deus tem pessoas fracas que Ele quer usar para a sua glória, e tudo que Ele nos dá, nós devemos colocar de volta para Ele. Nós não precisamos, a vontade de Deus não é que a gente pague tributo para o sistema deste mundo. Melhor do nosso tempo, melhor da nossa capacidade, melhor dos nossos dons e o melhor do nosso dinheiro vai para outras coisas que não é o reino de Deus. Deus quer mudar isso. Ele tem um plano, não um círculo, Ele tem um plano para cumprir na terra. Jesus amado, nós queremos clamar a Ti, Senhor. Ó Deus, nós queremos que as coisas que acontecem na nossa vida nos levem para Ti. Ó Senhor, que nós possamos clamar a Ti, mas não só pela libertação daquele problema, mas para que nossa vida possa produzir fruto que agrade o Seu coração. Em nome de Jesus pedimos a Tua bênção para todos nós. Amém.